A Câmara aprovou o projeto que tipifica o crime de assassinato de idosos, gerontocídio, com pena de reclusão de 20 a 40 anos, além de tornar crime hediondo. O texto que altera o Código Penal segue agora para o Senado. O deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, autor do projeto, é quem vai conversar agora com a gente sobre o tema. Bom dia, deputado Castro Neto. Como vai, senhor? Tudo bem?
Olá, Mauro. Bom dia a todos que estão nos escutando.
Deputado, primeiro vamos tentar explicar para os nossos ouvintes e telespectadores como a lei trata os homicídios contra idosos, pessoas idosas atualmente.
Bom, atualmente, os crimes contra as pessoas idosas são exatamente iguais aos crimes contra qualquer pessoa. Tem penas aí de... a pessoa responde por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, de 6, 12 anos. Mas agora, com a nossa lei aprovada, foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, depois para o presidente Lula, e tudo sendo aprovado, eles vão passar na cadeia, vai pegar penas de pelo menos de 20 a 40 anos. Quer dizer, é um instrumento jurídico que cria o gerontocídio, né, dá um nome ao crime, é uma maneira de coibir esse tipo de crime contra os nossos idosos. Porque quando você dá um nome a uma ação, se você endurece a pena, a tendência é que a pessoa que vá cometer o crime pense duas, três vezes antes de fazer.
Certo. O deputado Castro Neto, a tipificação do feminicídio representou um avanço no reconhecimento da violência de gênero, né? O senhor acha que o mesmo vai acontecer com o gerontocídio? Quer dizer, é isso que a tipificação... Ela dá luz ao crime, ela, enfim, acaba dando uma visibilidade a esse crime e, por essa razão, acaba impedindo ou coibindo esses casos?
Eu tenho certeza disso e de uma maneira mais abrangente. Porque quando você completa 60 anos, você faz parte do grupo dos idosos. E esse é o grupo mais democrático que tem. Porque não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa o seu sexo, não importa quanto dinheiro você tem, você completou 60 anos, você faz parte do grupo dos idosos. Então isso é uma maneira de proteger, a meu ver. Eu sou um deputado de primeiro mandato, eu estou no meu terceiro ano, todos os anos eu faço parte da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. O Brasil está envelhecendo, nós estamos tendo menos filhos, a violência contra o idoso, ela vem crescendo. Mais de 50% dessa violência é feita pela própria família, e na minha concepção, isso não é justo, isto não é certo, isto não é correto, isto não é digno. Eu gosto sempre de falar que eu estou aqui falando com vocês, você está falando comigo, cada pessoa que está nos escutando. Tudo na nossa vida, na nossa trajetória, nós tivemos uma pessoa para estender a mão, para indicar o caminho, para dar a trilha, um pai, uma mãe, um tio, um amigo, um professor. Essas pessoas hoje estão com 60 anos ou mais. Então, o certo, o justo, é que elas tenham seus direitos preservados, tenham dignidade, sejam respeitadas e sejam reverenciadas. Nós devemos trabalhar pelos nossos idosos, como as pessoas que fizeram tudo por nós. E o Brasil está indo nesse rumo. O Brasil não, o mundo está envelhecendo. Todo mundo está tendo menos filhos e vivendo mais por causa da tecnologia, dos avanços e das informações.
Deputado Castro Neto, explica um pouquinho como é que serão aplicadas essas penas, quais são os agravantes, né? Quer dizer, uma das diferenças dessa tipificação é que ela destaca esse crime dos outros e ela dá também uma pena maior, que no caso é de 20 a 40 anos, é isso?
É, exatamente. O criminoso que fizer um crime de homicídio contra o idoso, ele vai saber que ele vai passar mais tempo na cadeia. E o crime por lesão corporal também terá penas maiores. Então, é algo que eu estou muito feliz hoje, ontem, quando foi aprovado na terça-feira na Câmara dos Deputados, porque eu acho que isso é uma sinalização da Câmara dos Deputados do caminho que o Brasil deve trilhar. É um dia muito feliz, né, porque nós estamos fazendo uma lei que protege as pessoas que fizeram por nós, que trabalharam muito para o Brasil. Um instrumento jurídico muito poderoso.
Deputado Castro Neto, esse crime também é tipificado em outros países? O senhor tem conhecimento de outros países que adotam essa tipificação de crime de assassinato de idosos?
Olha, tem países que são conhecidos por tratarem melhor os seus idosos, como o Japão. O Japão, a pessoa mais velha, ela é tratada com respeito, com reverência, né, como professor também. Então, no Japão existe essa cultura. Em outros países eu não conheço.
Certo. E qual é o impacto, na sua opinião, de tornar o crime de assassinato de idoso como hediondo para esse segmento especial, os idosos da população?
Mauro, eu vejo isso ainda como uma ponta do iceberg, como um fio de esperança de que o Brasil se importa, de que o Brasil está olhando pelos idosos. Como eu te disse agora, eu estou no terceiro ano da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Ela é uma comissão esvaziada, né? Os deputados, acho que a população, o tema da pessoa idosa, ela não está ainda na sua plenitude. Ela está passando à margem. O Brasil tem 15% hoje de pessoas acima de 60 anos. Isso dá em torno de 30 milhões de pessoas. Quer dizer, isso é metade da população da Itália. Eu fui na Itália, falei com o padre Francisco durante 40 minutos, numa comissão do idoso, que a reunião era prevista para 10. Ele passou 40 minutos conversando conosco sobre a questão do idoso lá em Roma. E na Itália e no Japão, eles já estão preocupados com a pirâmide invertida. Quer dizer, o número de idosos ele é bem maior do que o número de crianças e adolescentes que fica na base. E já estão preocupados também com os prédios públicos, quer dizer, que foram construídos nos últimos 50 anos. Que nós fizemos escolas, que nós fizemos creches. O que é que vai ser feito desses prédios? Então, o mundo já está pensando lá na frente. Quer dizer, é uma área mais envelhecida, com mais idade, mas está pensando já nos problemas lá na frente. E essas pessoas que estão com 60 anos vão morar onde? Elas vão morar só? Vão para algum outro lugar? Então, tudo isso faz parte, tem que fazer parte de um projeto, de um pensamento, de um país. Porque à medida que você vai mudando a idade da população, até as leis, elas têm que ser atuais. Um exemplo concreto. Eu sou relator do projeto da desaposentação. O que é isso? A pessoa vai trabalhar, passa a vida trabalhando, quando completa 60 anos, se aposenta. Como era normalmente antigamente. Se aposentou, vai para casa, parar de trabalhar e receber sua aposentadoria. Mas isso antigamente. Como é a realidade de hoje? As pessoas vão trabalhar, completam o tempo de se aposentar, se aposentam, mas continuam trabalhando, às vezes em outro emprego, e com carteira assinada. Então, depois que ela vai trabalhar, que se aposentou e assina a carteira novamente, tudo que ela trabalhar, todo esforço que ela fizer, vai de contribuição para o bolo do INSS. Mas ela não tem nenhum acréscimo no seu recebimento. Quer dizer, isso não está previsto na Constituição. Já foi para o STF julgar, e o STF não conseguiu julgar porque não tem isso na Constituição. Não tem por quê? Porque a Constituição é antiga. E isso é um fato novo, gerado pelo envelhecimento da população. Então, nesse projeto de lei que eu sou o relator, está previsto que nos 5 anos que a pessoa trabalhar, ela possa dar entrada 2 vezes no INSS para poder atualizar o seu período de contribuição. Nada mais justo, nada mais correto que a pessoa que está trabalhando receba essa contribuição na sua própria renda.
Como é que está esse projeto? Aliás, deputado, ele está aqui na Câmara ainda, tem que passar pelo Senado. Como é que está a tramitação desse projeto da desaposentação?
Bom, acho que ele tem que passar pela CCJ ainda para aprovação.
Aqui na Câmara, né? O senhor estava falando aí de uma mudança de mentalidade, né? Que a questão do envelhecimento da população demanda leis novas, uma arquitetura especial, várias mudanças. Agora, tem uma mudança também que tem que ser feita, uma mudança cultural das pessoas que não têm 60 anos ainda, né? O senhor, em que medida o senhor acha que essa lei, que ela joga luz sobre um crime específico, que ela tipifica, de que maneira ela pode ajudar a mudar uma cultura da população?
Bom, quanto à cultura da população, Não sei se essa lei vai ser muito eficaz, porque ela é mais é uma proibição, é uma atenção de que se você cometer um crime contra o idoso, você vai pagar mais. Mas isso, de certa maneira, traz luz sobre o tema, faz as pessoas refletirem como nós estamos agindo, o que vamos fazer, principalmente a Câmara dos Deputados. Nesse ponto da questão cultural, eu acho que o país, com o presidente Lula também tem mais de 80, tem 80 anos de idade, né? Eu costumo dizer que é o idoso mais conhecido, mais ilustre do Brasil. Então temos que ter programas a níveis nacionais para inserir o idoso na sociedade. Porque, como eu lhe disse aqui, todos os absurdos que eu falei agora, né, que a violência vem aumentando, mais de 50% dessa violência causada pela própria família. Então, o idoso, quando está numa casa, olha como complexo é isso. O idoso, quando está numa casa, todo mundo sabe quanto ele recebe. Ele não sabe que ninguém recebe. A sua opinião não é validada. Ele fala, pensa, dá sua opinião, mas ninguém respeita. Vocês que estão escutando, se coloquem no lugar de uma pessoa idosa. Imagine tudo que você viveu na vida. Você chegar um dia para sua nora, para o seu filho, você emitir um pensamento, ele virar de costas para você, assim como, não, esse não sabe nem o que está falando. Sabe sim, você tem uma história de vida, tem que ser respeitado. Então isso, depois de todos os absurdos que eu falei aqui, de assassinato, de violência da própria família, tem algo que os próprios idosos classificam. Agora vocês escutem, como a pior coisa que pode acontecer, que eles chamam de morte simbólica. É exatamente isso que eu estou falando. É você não ter sua opinião respeitada, escutada, como se você fosse um retrato num canto da sala em que ninguém prestasse atenção. Então, para vocês entenderem como é complexo esta questão. Então, o Brasil, eu acho que está atrasado nesse ponto, mas nós também temos a população mais jovem do que boa parte do resto do mundo. Então nós temos tempos para caminhar nesse sentido, para fazer leis de proteção aos nossos idosos, porque é um caminho que nós estamos indo sem volta, não tem jeito. Nós estamos vivendo mais e tendo menos filhos. Hoje, 15%, em torno de 15% da população é acima de 60 anos. Em 2060... 33% da população vai ser acima de 60 anos, quer dizer, é um terço. Então vai ser um terço de idosos, um terço de adultos, um terço de crianças e adolescentes. Nós vamos deixar de ter uma pirâmide etária para ter um retângulo etário. E quais são as políticas públicas que nós vamos estar trabalhando com isso? E a Europa e o Japão, como eu já falei, já não estão preocupados com o retângulo etário. Eles já estão preocupados com a pirâmide invertida, quer dizer, em que o número de idosos é maior do que o número de adultos e é maior que o número de crianças e adolescentes. Quais são as políticas públicas que nós vamos pensar com essa população acima de 60 anos? Qual tipo de trabalho que teremos? Então, são questões que o Brasil tem que pensar de agora e que, na minha opinião, não estamos pensando. Eu tiro dessa conclusão pela quantidade de deputados que tem na comissão, pela quantidade de projetos. Eu lembro que em 2023 ou 2024... a comissão do idoso chamou a ministra Nízia para uma audiência e deram a sugestão de fazer junto com a comissão de saúde. Então foi aceito na época, mas foi um erro. Eu participei da comissão e das 73 perguntas que foram feitas, somente uma foi pelo idoso. Então é uma comissão em que eu tenho um carinho muito grande, é uma pauta que eu levo no coração. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir plantar essa semente, trabalhar essas leis. Não vai ser uma tarefa fácil, mas nós não vamos desistir.
Deputado Castro Neto, para encerrarmos, agora esse projeto segue para o Senado e depois, aprovado pelo Senado, já vai a sanção. É isso, né?
É exatamente. Eu estou agora no meu estado, Piauí, e semana que vem, quando eu chegar em Brasília, eu vou direto ao presidente Davi Alcolumbre, vou falar com os senadores, para que esse projeto seja aprovado rapidamente ainda esse ano. Eu acho que esse projeto, maior do que uma proteção para os idosos, é uma sinalização de que o Brasil se importa, de que as pessoas se importam e que o idoso não vai ser mais um retrato esquecido no canto da sala.
Ok, muito obrigado. Agradeço ao deputado Castro Neto, que é autor do projeto do gerontocídio, que é assassinato de idosos, tipificação que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e, como ele falou agora há pouco, vai ainda ao Senado e depois, possivelmente, a sanção presidencial. Deputado, muito obrigado pelas informações. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, Mauro. Um bom dia a todos que estão nos escutando. Contem sempre conosco para trabalhar pelo Brasil, pelo Piauí e, principalmente, em defesa da pessoa idosa, que é a nossa bandeira.